Muito boa tarde, vamos então conhecer os títulos das notícias às 13 horas nesta sexta-feira 13 com o jornalista Vítor Molinas. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Há cidadãos em Tomar a serem intimados sobre ameaça de carregar telemóveis. António Filipe, deputado do PCP, marca presença este sábado na freguesia de Peialvo. Desertificação do interior será um dos temas em foco. O município da Barquinha cria bolsa de reabilitação online para facilitar processos de reabilitação urbana nos núcleos históricos do concelho. Fechamos com a nota do dia hoje com o João Nogueira.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol, na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta sexta-feira vamos ter períodos de céu muito nublado, pouco nublado ou limpo a partir do final desta manhã e início da tarde, vento em geral fraco de norte superando moderado junto ao Cabo Raso. Vamos ter pequena descida da temperatura máxima. Avançamos com as notícias à 1 da tarde na Rádio Hertz, com a edição do jornalista Vítor Molenas.
A pensar em si.
São 13 horas. A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodge das 9 às 21 horas. São China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP, edição de Vítor Molenas.
Boa tarde. Durante os últimos dias, em especial na quarta-feira, houve registro de pelo menos 4 pessoas, todas elas residentes na cidade de Tomar, que foram alvo de burla com recurso a ameaças através dos respectivos telemóveis. Uma delas, que preferiu manter o anonimato, confirmou este cenário à redação da ERTS, explicando que recebeu alguns SMS no seu telemóvel a solicitar que efetuasse um carregamento monetário para o número que a contactava. Como não respondeu nas duas primeiras vezes, foi então alvo de ameaças, dentre as quais uma que garantia que alguém iria à sua casa durante a noite. Este grupo de vítimas apurou a ERTS, reside todo na mesma artéria, em Tomar, não divulgada por questões de segurança dos avisados, pelo que tudo aponta para que alguém, até conhecido dos ameaçados, esteja a tentar concretizar as burlas ou até mesmo por simples brincadeira de mau gosto. Entretanto, a ERTS contactou a Polícia de Segurança Pública de Tomar, que não tem registro, pelo menos para já, para qualquer queixa efetiva. Importa aqui, então, ouvir o testemunho prestado por uma das cidadãs avisadas.
A primeira mensagem era: sou acompanhante de luz, carrega 20 euros se me queres ter. Eu nem respondi, fiz conta que não era nada comigo. Depois daí um bocado recebi: se não queres carregar, à noite vês quem eu sou, manda os meus capangas aí a casa e não sei o quê. E eu me tornei a não responder. Depois, quando se tornou mais insistente, porque depois já era para carregar só com 15 euros e não sei o quê, disse: olha, porque diziam que tinha uma namorada. E eu só pus uma mensagem: tem graça, a polícia também tem a minha namorada. Então disseram que mais à noite queriam entrar em minha casa, fariam tudo e mais alguma coisa, e não sei o que. Eu disse: pois, a polícia está à vossa espera, pronto. E aquilo parou. Quer dizer, parece que houve mais pessoas incomodadas com o mesmo tipo de mensagem. E, portanto, eu não caí, mas aquelas pessoas de mais idade são capazes de sair e ir fazer os carregamentos, e a pessoa que quer a telemóvel pré-pago sem trabalho.
A senhora deslocou-se até à Polícia de Segurança Pública, apresentou queixa de alguma forma?
Não, eu falei, telefonei e o senhor, o comissário da polícia, disse: olha, como foi só hoje, não ligue-se, por tornar a acontecer, a senhora guarda a mensagem e depois vem cá outra vez. Hoje ainda não tive mensagem nenhuma dessas e ainda bem, graças a Deus.
Para alguém enviar estas mensagens, assim como outras pessoas que a senhora diz que receberam, isto será alguém que tem os vossos contactos? Consegue imaginar como?
Através da Vodafone. Porque eu antes tinha o telemóvel como privado e não sei porque nem porque não, eles talvez possam fazer a assinatura ou não sei. O tarifário eles conseguiram ver, portanto eles foram à Vodafone, à lista da Vodafone e assumiram o nome.
Mas terá que ser alguém, então, que conhece a senhora e conhece as outras pessoas que estão a ser, então, pressionadas.
Sim, não conheço, mas eu sinceramente não saio da cidade. Há tanta gente que eu conheço. O que fiz foi barrar o número e pus o meu telemóvel como privado novamente. Mas barrei o número da pessoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um militar que sofreu uma queda de aproximadamente 5 metros do telhado do Regimento de Manutenção Militar do Entroncamento foi evacuado ao início da noite de quinta-feira para o Hospital de São José, em Lisboa, onde se encontra estável e ventilado, conforme avançou o Exército Português, em resposta a um pedido de esclarecimento da IERTS. No texto é referido que a vítima, de 21 anos de idade, é da freguesia de Azinhaga, concelho da Golgã. A redação questionou ainda os motivos pelos quais aconteceu a referida queda, sendo que o Exército, através do Tenente-Coronel Vicente Pereira, adiantou que os detalhes serão apurados após a conclusão do processo de averiguações, sendo que reforçou o militar, encontrava-se a desempenhar tarefas de serviço. Recorde-se que o acidente ocorreu pelas 14h50 desta quinta-feira e causou ferimentos considerados como graves no jovem militar, transportado depois para o Hospital de Abrantes. Ao que tudo indica, por volta das 20 horas, foi então transferido para o Hospital de São José, em Lisboa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Termina já no domingo a fase de votação no Orçamento Participativo Jovem do município de Tomar. Apesar do número de inscritos na votação deste orçamento estar a aproximar-se dos 3 mil inscritos, a votação continua baixa. Há momentos esta registava apenas 250 votantes. Nesta primeira edição do Orçamento Participativo Jovem estão a votação 9 projetos em diferentes áreas, como workshops para todos, um polidesportivo, a criação de uma rede Wi-Fi em lugares públicos e um projeto solidário para carenciados. Há também dois projetos sobre utilização de bicicletas, um para a aquisição de material médico ou cirúrgico para o canil, outro que pretende levar a política aos mais jovens e, por último, um projeto sobre a partilha de recursos no mesmo espaço de trabalho. Podem votar, só até este domingo, então, todos os jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos, fazendo-o online ou presencialmente nas assembleias de voto, nas escolas do 2º e 3º ciclo e secundárias, até esta sexta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na Assembleia da República, desloca-se amanhã à tarde à freguesia de Paialvo. O deputado eleito pelo Distrito de Santarém, que na parte da manhã estará também na Sabaxeira, vai reunir com os responsáveis da Junta, visitando em seguida os lugares de Vila Nova, Paialvo, Curvaceiras e Xerneca da Peralva e várias coletividades da freguesia. Luís Antunes, o Presidente da Junta, já disse à ERTS que a visita do deputado será aproveitada para dar conta de alguns dos problemas da freguesia, desde logo a diminuição de população.
Uma das grandes preocupações que nós temos é, portanto, a desertificação. Todo o nosso concelho e outros aqui em redor do interior do nosso país perdem população. A gente vê com desagrado, e como Presidente da Junta vê com desagrado, que às vezes um casal que se vai embora ou que infelizmente faleceu é mais uma casa que fica com uma tableta vermelha ou de outra cor qualquer. Isto é triste, é lamentável, e tanto quanto uma freguesia como a freguesia de Paialvo, onde temos bons recursos naturais, de água, de boas terras, de boa, portanto, tudo o que é bom, com bons transportes perto, mas com qualquer freguesia do interior, cada vez mais a desertificação. Por vários motivos, nós sabemos, há grandes problemas para a construção e grandes faltas de emprego aqui também no interior, e as pessoas fogem mais para a cidade e para certos sítios onde até é mais fácil arranjar casa e a preços mais reduzidos. Portanto, é um dos grandes problemas. Outros problemas que nós temos, o saneamento. A nossa freguesia precisa muito de saneamento. Temos só cerca de 20% de saneamento básico de resíduos líquidos, já que sólidos está totalmente coberta. É outra preocupação e outras mais iremos dizer ao Sr. Deputado António Filipe no dia 14, quando nos visitarem. Estou também interessado em visitar o movimento associativo e nós contratámos o Sr. Presidente do Reis Folclóricos Camponeses da Prova, da banda Sociedade Filarmónica Banda Paialvense, Manuel de Matos, e também a coletividade Sociedade Instrutiva Recreativa Desportiva Vilanovense. E os senhores três presidentes disponibilizaram-se a receber o senhor deputado, que vai também constatar em loco quais são os problemas do associativismo, os problemas que as coletividades estão neste momento a debaterem-se, cada vez com mais exigências, de situações de comunidades e outras mais. E é importante um deputado saber isto tudo.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já no decorrer da próxima semana, a 19 de janeiro, no entroncamento, que vai realizar-se uma sessão de apresentação do projeto CUP Jovem, Programa de Apoio ao Empreendedorismo Cooperativo, destinado a apoiar os jovens na criação de cooperativas como forma de desenvolvimento de uma cultura solidária e de cooperação. O projeto visa facilitar a criação pelos jovens do próprio emprego e ajudar na definição do seu trajeto de vida, destinado a jovens que não estão nem a trabalhar, nem a estudar ou a frequentar qualquer tipo de formação. Com idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos de idade, o projeto é orientado para aqueles que possuem o 9º ano de escolaridade. O CUP Jovem prevê vários tipos de apoio, nomeadamente bolsas, apoio técnico e apoio financeiro para a criação e instalação da cooperativa. A sessão terá início por volta das 11 horas na Academia do Saber, edifício da antiga Escola Básica número 4, em frente ao Jardim Parque Dr. José Pereira Caldas. O parque, ou melhor, o programa desta iniciativa é promovido e executado pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social e integra-se no Plano Nacional de Implementação de uma Garantia Jovem.
Rádio F, a primeira a informar.
Na Bratinha, no âmbito do Regulamento de Reabilitação Urbana, foi criada recentemente uma bolsa de reabilitação online à qual podem aderir proprietários de imóveis, projetistas, construtores e fornecedores de materiais de construção com condições mais vantajosas para a prestação de serviços, promovendo a colaboração e cooperação entre entidades municipais e privadas. Em causa estão a reabilitação de 5 áreas urbanas do concelho, de Vila Nova da Barquinha, Moita do Norte, Atalaia, Praia do Ribatejo e Tancos, todas com núcleos museológicos e antigos. Como disse à ERTE durante a manhã de hoje o Presidente da Câmara, Fernando Freire, há um aumento da procura de habitação na vila, o que levou à necessidade do município criar mecanismos que facilitem uma resposta processual mais adequada, daí a criação desta bolsa online.
Vila Nova da Barquinha, temos vindo a verificar nos últimos tempos que existe uma grande procura por parte da aquisição de imóveis degradados, nomeadamente na zona da Baixa de Vila Nova da Barquinha, que é a consequência da excelente qualidade do parque e objetivamente tem a ver também com qualidade de vida e com o sossego que se verifica nesta área. Na sequência disso, importou, através do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local e do urbanismo, da divisão, criar uma plataforma integrada com base de dados de imóveis do concelho, essencialmente também aqueles da zona baixa, nomeadamente de famílias que conhecemos o paradeiro, mas que depois, com cruzamento de dados no âmbito da autoridade tributária, conseguimos saber quem são os respectivos titulares. Com esta nova plataforma, para além de inventariarmos os imóveis degradados, permite também alocar prestadores de serviços da região. Ou seja, quem é projetista, quem é construtor, quem é fornecedor de materiais de construção, pode aderir a esta bolsa. Todos estes pressupostos, estes procedimentos administrativos têm caráter elogiado, nomeadamente em centro de atendimento. Criamos também um posto de atendimento avançado, com privilégios de tratamento nas situações de reabilitação e daquilo que estamos a ver, pelo menos os últimos resultados são favoráveis e esperemos, muito em breve, temos um grande número de prédios degradados na Nova Barquinha, nomeadamente na zona histórica, devidamente conservados e feita a sua devida manutenção, o que gera também uma nova visibilidade em termos da própria urbanismo.
Como referiu ainda o autarca, estes processos nem sempre são fáceis de organizar, pelo que outra medida de apoio criada é a loja da reabilitação, que funciona no edifício dos serviços municipais e visa precisamente prestar o apoio aos municípios em todos os assuntos relacionados com a reabilitação urbana.
Sim, a loja de reabilitação, no fundo, é um sítio ou um local onde são tratados todos os assuntos de reabilitação. Ela prestará apoio técnico às candidaturas e à instrução dos processos de candidaturas a programas financeiros de apoio à reabilitação. Significa que quem quer degradar o seu prédio poderá vir à respectiva loja e terá toda a informação bastante para instruir os processos de candidatura a programas de fundos comunitários. Ela, para além disso, também permite, no fundo, identificar as necessidades de intervenção no edifício, a sua organização processual, que às vezes não é fácil, bem como as operações urbanísticas que, em termos administrativos, são necessárias. Para além disso, também informará o procedimento a adotar em obras de conservação, respectivo licenciamento, dando sugestões, nomeadamente através dos serviços da própria divisão municipal. E, para além disso, também extremamente relevante neste tipo de intervenções, quais são os incentivos fiscais associados à reabilitação urbana, nomeadamente na área baixa de uma obra aqui. Na sequência do plano da área da reabilitação urbana, o chamado PARU, todos os investimentos em 7 fundos comunitários são direcionados para os centros históricos. Nesta primeira fase, objetivamente, a maior procura que existe, até porque as pessoas já sabem, ou seja, o espaço urbano vai ser requalificado, e isto é um fator da atração para a reabilitação à volta deste espaço que vai ser qualificado. Mas todas as candidaturas, todos os apoios, todos os incentivos são, de facto, para todo o Conselho.
Rádio F, a primeira a informar.
Ainda na Barquinha, o projeto Arte Pública Fundação EDP vai chegar ao Conselho neste ano de 2017. Trata-se de um programa de âmbito nacional orientado para territórios de baixa densidade populacional que pretende democratizar o acesso à arte e permitir o envolvimento da população em novas experiências culturais, bem como estimular o desenvolvimento local através da realização de intervenções artísticas em espaço público. O programa é implementado através de parcerias com instituições e coletividades locais, sociais ou culturais. Cada projeto decorre em 4 fases. Num primeiro momento serão realizadas assembleias de apresentação do projeto à população, que pressupõe uma conversa com os artistas. Posteriormente são apresentadas as propostas dos artistas para as suas intervenções. De seguida, estes realizam as intervenções em espaço público e, numa última fase, decorrem as visitas guiadas às obras. No Conselho de Vila Nova da Barquinha serão desenvolvidas 10 intervenções artísticas distribuídas por 4 freguesias a cargo de artistas como Alexandre Farto, Manuel João Vieira, entre outros. Com designação de Artes, é uma iniciativa fruto da parceria do município com a Fundação EDP.
Rádio F, a primeira a informar.
No próximo domingo, pelas 16 horas, a Associação Cultural Sport Clube Operário de Sem Soldos abre portas para a sua 5ª edição do Dia Aberto, precisamente naquela localidade da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. O evento junta num só palco a diversidade das secções e atividades desta associação, com momentos de música, teatro e vídeo. Mais do que uma revista pelo passado recente, o evento contará com uma apresentação dos horizontes futuros. Tal como em anos anteriores, serão apresentadas muitas importantes novidades sobre o projeto da associação e dos respectivos eventos que vão influenciar de uma forma positiva o desenvolvimento do lugar, do concelho, mas também da região. São pelo menos estes objetivos do Sport Clube Operário de Sem Soldos. E vamos para o fecho, como habitualmente, com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Na semana, agora a fim de dar, o país de certo modo parou um pouco para se despedir de Mário Soares. a personalidade do ex-presidente assim o justificou. Na verdade, Soares foi sempre figura ímpar da nossa democracia, pois representou de forma singular o país, desde a luta contra a ditadura até ao implantar do regime democrático no pós-25 de Abril e ao desígnio forte de ingresso no espaço europeu com a entrada de Portugal na então CEE. Soares marcou definitivamente a história do país no último quartel do século XX e os caminhos que entretanto foram sido escolhidos. Um dos nossos melhores políticos deixou-nos um exemplo perene de luta pela liberdade e pela democracia pluralista. Muito foi dito, mas o lugar na história e a alegria com que sempre lutou deixam marca que todos recordarão. Mas a vida tem de continuar e o país bem precisa de referências como a de Soares. Por isso, a sua partida deve igualmente fazer-nos refletir no presente e no futuro. Na agitação e incertezas dos tempos que correm, Mário Soares poderá sempre recordar-nos a necessidade da intervenção política tolerante e democrática, solidária, mas corajosa. Que o seu exemplo perdure e nos relembre que sempre que devemos ser persistentes e lutadores na defesa da liberdade, da justiça e da democracia.
João Nogueira, no fecho das notícias, é tudo. Regressamos à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.